O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, deu início ao projeto Portas Abertas Simers, Diálogos com a Política. Para sabermos mais da iniciativa que representa a categoria médica, vamos ouvir o vice-presidente do sindicato, Dr. Marcelo Matias. O que é o projeto Portas Abertas?
É uma forma de nós podermos receber lideranças e com elas colocarmos as nossas ideias, ouvirmos as suas necessidades para que juntos possamos construir uma medicina melhor, um desenvolvimento para a categoria e especialmente uma saúde melhor para a nossa população. O Simers cumpre a sua função de defender os médicos e assim defender a saúde, da mesma maneira que os políticos, as pessoas que têm poder decisório, poder propositivo, têm de também poder ajudar, porque a saúde, afinal de contas, é o objetivo de todos nós.
E quais são as reivindicações principais dos médicos?
Olha, nesse exato momento nós precisamos de muitas coisas. A principal seria, na verdade, a garantia de uma formação adequada, de um diploma adequado, para que as universidades existentes sejam cobradas para oferecer um ensino de qualidade médica, mas mais do que isso, para que os médicos que vão atender a população tenham diplomas, que sejam diplomas válidos e revalidados de forma correta no nosso país. Então, o mais importante nesse momento é isso. Associado a isso, há uma dificuldade da interiorização do médico, que ela é pública. E parte da dificuldade que se tem é sempre vinculada às condições de trabalho e condição de remuneração desse médico no interior. Para isso, nós defendemos duas coisas fundamentais. A primeira, um plano de carreira que seria usualmente federal, mas também estadual, de forma que a gente possa interiorizar esse médico e esse plano de carreira com uma noção clara do presente e do futuro do profissional, como existem outras carreiras, especialmente as jurídicas, e uma melhoria muito importante no investimento de segurança, de telemedicina, de transporte de pacientes de risco, de condições para que o médico pudesse se interiorizar. Hoje, o médico não se interioriza para onde não tem condições de trabalho. Então, a gente tem que oferecer condições de trabalho, condições de remuneração, para que a gente tenha o médico em localidades que hoje não dispõem desse profissional.
Dr. Marcelo Matias, como se dá hoje em dia a relação profissional dos médicos? Eles são PJs, profissionais liberais, terceirizados?
Existe uma estatística do Conselho Federal de Medicina extremamente importante que mostra que praticamente a integralidade dos médicos tem mais de um vínculo. Então, a gente sempre tem a ideia daquele médico que vai para o consultório fazer seu atendimento, e essa é uma pequena proporção da categoria, hoje em dia está em torno máximo de 10%. A grande maioria tem vários vínculos, e os vínculos têm se enfraquecido com o tempo. Historicamente eram vínculos seletistas, eram vínculos estatutários, e a reforma trabalhista possibilitou a terceirização do atendimento em fase fim, e hoje nós temos médicos com vínculos absolutamente precários, muitas vezes trabalhando apenas por um convite por WhatsApp para um hospital onde ele não conhece. Então a situação é uma situação muito grave nesse sentido, porque não existe saúde sem planejamento de longo prazo. E, portanto, vamos aceitar que hoje a terceirização e a criação de PJs é inevitável, não muda o fato de que, mesmo sendo inevitável, possam ser feitas de forma a conferir um mínimo de estabilidade e um mínimo de planejamento futuro para a saúde de qualquer localidade. Essa é uma solicitação do sindicato que vem em nome da população. Não existe uma boa saúde que não preveja a existência de continuidade de relação com aquela comunidade. E hoje o que acontece não é isso. A gente tem médicos que recebem propostas de emprego, vão trabalhar numa cidade do interior, recebe o primeiro mês, o segundo mês tem atraso, o terceiro mês não recebe. Esses são os locais que vão ter mais dificuldade de conseguir fixar os profissionais. Então, é uma questão que parece trabalhista para quem olha de fora, mas na verdade é uma questão de saúde. Quando o médico não tem segurança para trabalhar, aquela comunidade vai acabar sofrendo.
E como está a relação com os planos de saúde, principalmente o IP?
Pois é, o IP ele é um case, porque o IP ele é diferente um pouco de um plano de saúde, mas ele atende 1 milhão de vidas no estado. estado do Rio Grande do Sul e tem 6 mil médicos credenciados. E o IP, pela forma com a qual ele foi formatado e executado, inclusive pelo não cumprimento de questões que estão na própria lei da execução do IP pelos gestores ao longo dos tempos, nós temos hoje um instituto que está sucateado. Só para que se tenha ideia, a população precisa saber disso, a grande maioria das tabelas do IP não são reajustadas há 11, 12 anos. O que significa que torna a atuação dentro de um consultório médico pelo IP, já que os custos todos aumentaram com um índice da inflação ou mais, ele se torna inviável. Então, se a gente tem algum interesse em manter a função do IP, uma grande reformulação tem que ser feita e ela passa por todos, mas não deixará de passar pelo governo, que vai precisar em algum momento rever o financiamento do Instituto. Só para que se tenha ideia, apesar de a gente não receber um único aumento nos últimos 10 anos do IP, o IP ele aumentou os seus custos e aumentou vários tipos de dispêndio de recursos, de tal sorte que hoje as tabelas médicas correspondem por menos de 5% do custo total do IP. Se o IP efetivamente tivesse como interesse a atenção à saúde da população, pode ter certeza que o gasto proporcionalmente seria muito maior do que esse.
As prefeituras, os demais órgãos, estão realizando concurso para médicos?
Essa é uma coisa extremamente importante. Nós temos visto uma atrofia absoluta dos concursos para médicos e a contratação temporária pela 866 ou por outras legislações de estruturas que vão fazer atenção à saúde, mas sempre com vínculo precário. Essa é uma coisa extremamente problemática. Mesmo que a gente entenda que para uma prefeitura fazer um contrato estatutário possa ter dificuldades, a gente sabe, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que são esses estatutários que mantêm a espinha dorsal do sistema. Quando a gente olha para essas contratações terceirizadas, sem vínculo, sem qualquer perspectiva de futuro, o que a gente vê é o que acontece em inúmeras cidades. Administrações que vão se sucedendo a cada 5 anos, muitas delas deixando para trás um déficit muito grande do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de qualidade de assistência e muitas vezes dívidas que as próprias prefeituras não vão ter condições de pagar. A gente precisa rever o sistema, e o rever o sistema inclui desde a sua própria legislação a forma da contratação, mas de maneira bastante importante a gente precisa rever o financiamento, porque saúde custa caro, saúde aumentaram os custos, a população tem vivido mais, o que aumenta custos, e infelizmente os recursos hoje existentes não são suficientes para fazer a cobertura que o Sistema Único de Saúde propõe.
O governo federal lançou o programa Mais Médicos. O que o senhor espera nessa nova versão?
Olha, eu tenho a tendência a ser extremamente crítico do sistema com o qual Mais Médicos foi feito no passado e com a perspectiva que a gente tem do atual Mais Médicos. Quando a gente fala Mais Médicos, a gente parte de uma premissa que é absolutamente inadequada. A gente acha que porque tem dificuldade em saúde, aumentando o número de médicos, a gente vai ter mais saúde. Essa é uma premissa tão verdadeira como eu descubro que tem muitos carros estragados, então eu aumento o número de mecânicos. Não é assim que se resolve o problema. Na prática, o que eles fizeram foi, no passado, ampliar de maneira exagerada o número de faculdades no Brasil e trouxeram para cá um conjunto de profissionais sem o seu diploma revalidado, o que não garantiu a qualidade do atendimento. E a prova disso é que os índices mais importantes de assistência à saúde, mortalidade, expectativa de vida, mortalidade materna, mortalidade no primeiro ano, cobertura vacinal, não mudaram. A tendência nesse exato momento é repetir o erro do passado. Então a gente não tem o detalhamento, mas a gente escuta numa facilidade de revalidação de diplomas, a gente escuta na possibilidade de vida de médicos estrangeiros. E eu faço questão de lembrar, naquela ocasião vieram médicos estrangeiros e a maioria deles ficou localizada justamente nas cidades litorâneas e nas grandes cidades. Não é assim que se faz saúde. Se faz saúde sem ser uma coisa política com o objetivo da próxima eleição. Se faz saúde olhando para o futuro, se faz saúde com um plano de carreira, de preferencialmente federal para os médicos, mas também estadual, de forma que esse médico veja nessa carreira uma perspectiva de se interiorizar.
O deputado federal Bibo Nunes, do PL, foi o primeiro parlamentar a participar do projeto Portas Abertas Simers, Diálogos com a Política. Ele falou que a saúde é a prioridade da sua atuação parlamentar.
A saúde é vital na minha atuação parlamentar. Tanto é que as emendas, 50%, devem ser destinadas à saúde. E para mim é uma grande honra estar participando, sendo o primeiro convidado, deputado, a participar desse evento muito interessante, ouvindo os deputados parlamentares, os Simers. Uma grande honra. Mas a saúde, então, é vital, né? A saúde é de importância máxima. Nós temos destinado verbas para o estado inteiro, Porto Alegre muito também. E o que eu mais me preocupo, eu gosto muito de ajudar com equipamentos. Equipamentos funciona muito. Porque simplesmente dar um dinheiro para custeio, tudo bem, tem que ter o dinheiro para custeio sem problema algum. Mas o que marca a colaboração, o que mostra o que fez também, são equipamentos. Eu tenho distribuído muitos equipamentos para o estado do Rio Grande do Sul aí, equipamentos médicos, temos inclusive tomografia, raio-x, ambulâncias em profusão temos distribuído. Porque a saúde no nosso mandato é fundamental.
O senhor recebe muitas solicitações de prefeitos, vereadores, lideranças?
Diariamente. E a saúde não tem praticamente prefeito ou vereador que não peça algo para a saúde. A saúde é prioridade. As cidades defendem com unhas e dentes o seu hospital sempre. O hospital é das entidades mais importantes de qualquer comunidade. Por isso, toda atenção para a saúde.
Deputado federal Bibo Nunes, do PL. E o trabalho do médico, como o senhor vê?
O trabalho do médico também é fundamental, né? Sem o médico, o que seríamos de nós, né? Desde uma gripe até um problema mais grave. O médico, ele faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Antigamente tinha um médico de família. A família tinha o seu médico. Eu sou desse tempo. Médico de família que tinha um conhecimento clínico geral, que era o primeiro a dar opinião. Agora, hoje, nós temos especialistas para todos os setores, né? Já modifica um pouco. Mas o médico faz parte do dia a dia de qualquer família.
Deputado federal Bibo Nunes, do PL. Alguma mensagem que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT, principalmente aos médicos do interior do estado?
Aos ouvintes da Rádio AGERT, os médicos, principalmente do interior do estado, como falou, pode ter certeza que tem em Bibo Nunes um grande parceiro pela saúde. Mas comigo é na parceria. Eu preciso que os médicos, o sindicato, também participem junto. Porque eu sou um deputado que não tenho a minha cadeira. A minha cadeira pertence a todos. Eu trabalho assim, com união, todos lutando pelo mesmo objetivo. Então, o Simers pode considerar que tem uma cadeira de deputado federal na Câmara Federal. Isso é a maneira de trabalhar. Então, projetos, empenho, junto comigo, pode ter certeza que serão levados adiante.
Com informações sobre o lançamento do projeto Portas Abertas Simers, Diálogos com a Política, para a Rádio AGERT, Eduardo Liães.